Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast não, hoje é a confraria do Em Busca com os meus amigos falando um pouquinho do leilão Hermanos. Muito boa noite, Arthur.
Boa noite. Para nós é uma alegria estarmos aqui contigo aí. É um amigo desde o meu início no Cavalo Crioulo, aí, tu nos acompanha, né? Acho que entramos quase que meio junto, né?
Mais ou menos isso, né? É. Mais ou menos. A Karen tem boas lembranças da tua cabanha no início, assim, quando a gente começou.
Passamos lá um dia inteiro correndo atrás de cavalo, um calor de 45 graus, mais ou menos.
5 cavalos, eu disse pra ela, amor, ó, uma manhã a gente faz e a gente aproveita o resto do dia. Passou quase 2 dias tivemos que ficar lá pra poder fotografar 5 animais.
É uma experiência, né?
Boa, né?
Sentiu, né?
Boa.
Tentamos vários métodos diferentes, como conter os cavalos.
É, mas tudo era experiência, né, Arthur? Hoje a gente conseguiu fazer um leilão com 30 animais praticamente.
Num dia só. Que evolução,
hein? Ah, isso é evolução.
Com vídeo.
Com foto e vídeo, exatamente. Boa noite, Col.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Pai, eu tinha vontade de falar isso.
E a voz e o grave.
Eu tinha vontade de falar isso quando eu olhava teus podcasts. Que é um prazer estar aqui. Os amigos, podendo desfrutar de mais uma segunda edição, né, do nosso remate, filmando, fotografando num calor dessa vez de 50 graus.
Ah, mas tu ficou só
tudo
um
dia. Ficou um pouquinho.
Ele chegou tarde, saiu cedo, né?
Mas é um prazer estar aqui participando da confraria aqui com os amigos e poder falar um pouquinho de uma coisa que a gente gosta, né, que é o cavalo crioulo.
Exatamente. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade aí pra gente dar o pontapé inicial nesse, né, quase que um evento teste, né, pra confraria, e agradecer essa oportunidade, e também queria agradecer os apoiadores que o Em Busca tem, que é a Qualidade Genética do Mato Grosso do Sul, a Cabanha 13 Tilhas e Piscinas Rio, Vetinil, parceiro de quem cuida, Supra, mais que produtos, resultados, e a Cabanha Figueira, de Panambi, o Fernando e a Gabriela Zancanaro. Muito obrigado por acreditarem nesse projeto aí e vamos por mais. Então tá, pessoal, segunda edição do Hermanos, e o que a gente pode falar? Um grupo que... era um grupo de WhatsApp, né, Arthur? Vamos falar assim.
Começou como um grupo de WhatsApp, né? Isso, certo, lá pro 2010, 2011, eu acho. Eu, o Diego e o...
Ah, faz as contas que não existia o WhatsApp nessa época.
Não?
Não.
Não, mas foi...
Tá.
Faz bastante tempo.
2012.
Tá, vamos lá. Até fazer um desconto. Ninguém vai fazer esse cálculo.
Tava um dia eu e o Diego e o Thiago Malman lá na empresa do Diego.
O seu Thiago Malman, né? O grande
agora
seu.
Agora é agora. Com licença.
Não. Que tá aí presente.
Tá aí.
Tá aí presente. Ele deve estar bêbado, mas não.
Não, tá ali. Não, ele não tá até olhando ali.
Ele só toma Coca-Cola.
Deu um Schmidt agora ali.
E daí nós vamos criar um grupo. Só dos nossos amigos mais chegados, assim, e aí vamos. E daí a gente, vamos botar que nome? Ah, vamos botar Hermanos e tal. E ficou, a gente fez um grupo de WhatsApp com o nome Hermanos e fomos agregando as pessoas mais chegadas, assim, né? E foi muito legal. A gente troca, no início a gente trocava mais experiência, né? Depois a gente vai... Se acomodando.
Depois durou um pouquinho de bobagem, porque eu entrei no grupo, né?
Não, isso aí.
Vocês me colocaram no grupo.
Se não tiver bobagem, morre o grupo.
Né? Não, mas sempre a gente falou bastante cavalo. E esse sempre foi o intuito. E eu acho que, não sei se fui eu que, no meio do caminho, comecei a puxar. Eu acho que a gente, porque todos ali... Ligação com o cavalo, criadores, ou tu, Fagner, que trabalha com o cavalo crioulo, nós temos que fazer um remate dos Hermanos.
É, essa ideia do remate aí já vinha... Tu era um que batia sempre...
Eu batia, nós temos que fazer um remate, Pô, nós temos aqui o fotógrafo que é craque, nós temos cabanhas pequenas, mas a gente via, se visitava, via qualidades aqui, eu acho que a gente tinha condições de fazer. Sim. E às vezes até eu acho que o Arthur dava uma seguradinha, não, acho que agora não é o momento, acho que agora podemos esperar um pouco. E tinha, chegou, ano passado a gente deu o pontapé, né?
Decidiu, vamos fazer agora.
Tu já tinha feito, né, Arthur? Várias vezes tu fez leilões.
Eu venho
assim,
fazendo
meio...
leilões desde 2014, eu acho que é o primeiro leilão que eu fiz, que era a Cabanha Dona Mil de Convidados, que já era os amigos do grupo ali, né?
Sim.
A Cabanha Dona Mil de Convidados era o qual participava comigo, o Diego, sempre alguém da parceria ali que tinha algum animal para botar no momento, a gente colocava. Daí eu acho que foi no ano passado, retrasado, a gente falou, ah, vamos fazer um do Hermanos, né? Vamos tirar o nome da cabanha, vamos fazer a nossa parceria ali, cada um que puder.
Só falar, né? O Arthur é a Cabanha Dona Milda e o Rodrigo Coll, Cabanha Esperança.
Cabanha Esperança.
Então, só pra gente falar, porque a gente não
identificar,
falou.
Identificar, né?
Identificar, exato.
É. E aí a gente foi lá na Gonçalo Silva Remates, né? Conversar com o Gonçalo e ele abraçou a causa. Abraçou a causa. Fizemos ano passado.
Nos recebeu muito bem lá.
É,
nos abriu as portas. A gente nos sentiu acolhido.
É,
né?
Sentiu acolhido.
Porque tu teve um tempo que tu fez uns remates meio solo, assim, né? Tu te aventurou lá de botar num site. Tu criou o teu próprio site.
Venda direta, ele fazia as vendas diretas.
Os primeiros foram.
E como é que foi isso aí?
Não, o primeiro que eu botei a venda, que tu foi lá fotografar, foi com a Trajano Silva, né?
Sim.
E que daí foi um dos primeiros leilões virtuais da Trajano. Eles estavam recém, tinham colocado o site. Mas daí não... Como era novidade, não era o canal que o pessoal comprava, né? Isso foi muito boa a mudança que teve no mercado, né? Que hoje em dia...
Na verdade, o virtual vinha engatinhando, né?
Vinha engatinhando.
Ele vinha engatinhando, não tinha placado. Aí com a pandemia deu, não tinha o que fazer, vai ter que ser o virtual e
foi muito tchau, bom, né?
E aí vai ter que ser. E aí virou essa chave que agora...
Que a gente já vinha fazendo... Era
já,
o que a gente
já
vinha
fazendo.
Já
tentava fazer, só que não emplacava, porque era muito tradicional o pensamento.
Claro, né, claro. Os leilões presenciais estavam acontecendo. Canal Rural.
Então, a pandemia veio e, teoricamente, virou a chave.
Virou.
Que eu acho que pro criador foi uma coisa boa, né?
Baixou custo, né?
Baixou custo.
Baixou custo, tirando fotógrafo.
É.
O São Diogo tava aí agora. São Diogo tava aí agora chorando.
Chorando.
Muito caro. Sonho era fazer. Fotógrafo é muito caro, vídeo é muito caro.
Tá lá ele.
Cadê o São Diogo? São Diogo, como é que é o fotógrafo?
Ele não sabe o que é caro. Né? Ele não sabe o que é caro.
O fotógrafo é caro, o vídeo é caro, né?
É, San Diogo, né? Isso é nome de italiano, né, cara?
É.
Gringo. É. Tá gringo tudo aqui, né?
Mas então, fomos lá no Gonçalo, ele entendeu, fizemos o primeiro remate, tu fotografando e filmando os animais, e acho que foi...
Naquela oportunidade o Nava tava junto, né?
Tava junto, o Rodrigo Nava, nosso amigo. É. E até hoje é aniversário dele.
Ah,
é
verdade. Sério?
Hoje é aniversário dele. Queria mandar um abração. Tomara
que ele assista,
né? Queria mandar um abração. Sentimos saudades dele. Muitas saudades.
Pra quem não sabe, o Nava, após uma Expo Inter, né? Foi logo seguido após uma Expo Inter.
2019.
Né? 2019, o Nava sofreu um acidente.
Isso.
E ficou bem debilitado, né?
É.
Sofreu bastante sequelas hoje não voltou o nosso convívio.
Ele ainda tá fora do nosso convívio.
E era um parceirão para todos.
Parceiro. Parceiro e... Tanto que no primeiro edição participou animais dele. Ele era o nosso parceiro.
Sim.
Eu acho que a maioria dos animais
eram deles.
A maioria era dele.
E a Sabrina encabeçou e entrou na parceria. Esse ano, acho que por alguns fatores alheios, não conseguiu estar...
Ele segue com animais lá, vocês sabem, não?
Não
tem
sei.
Animais na cabanha ainda,
gente,
não.
Acho
porque
que alguma coisa tem.
O ano passado foi grande, né?
É.
Foi grande.
Já. Eu acho que ele deu uma boa reduzida. Eu acho que esse ano ele não teria... Não, a gente não conseguiu fazer contato, entendeu? Até para ver se queriam seguir. Eu acho que eles não tinham um número de animais suficientes, eu acho, para colocar a venda com a gente de novo,
sim,
né, na parceria. Mas queria mandar um beijão, um abraço, saudades. Então, tio, eu acho que no primeira edição andou louco de bem, sabe? acho que dentro do nosso propósito, né, de primeiro remate, tudo é novidade. Por mais tempo que a gente esteja, né, já caminhando junto à raça crioula, sempre um leilão é novidade, primeiro remate é novidade. E acho que a gente tenta melhorar, cada remate nós vamos tentar melhorar algumas coisas.
Quanto tempo tem de cabanha, Cor?
Tchê, será que eu falo? Tchê, meu RP01 nasceu em 1994.
Tá, mas tu tem quantas éguas na cria hoje?
Eu não era nem nascido, nessa época.
Ah, tá, começou.
Meu primeiro...
Ele tá na aguinha ali, mas a aguinha agora é só pra...
Tchê,
é só
mas
pra
o troço começou em 91, 92, assim, sabe? Mas de cabanha, assim.
Mas sempre com o pezinho no chão, né?
Sempre com pila curto, tu quer dizer, né? Sempre com pila curto. Não é pezinho no chão, pila curto, não. É assim, uma breve história. É, a gente sempre, quando começa, a gente começa muito empolgado. Apesar do pila curto, a gente começa muito empolgado.
Como diz o Rodrigo Teixeira, naquele êxtase de
comprar
e depois...
Guri novo, sabe? É isso, guri novo. Então, chegou num ponto que eu cheguei lá em casa, na época a gente trabalhava também com bovinocultura, chegou a minha mãe e disse, meu filho, eu acho que tu vai ter que dar uma diminuída um pouco nos cavalos. E eu cheguei em casa, olhei assim, eu tava com mais de 30, 40 animais, assim. E tu via que não, aquilo não me contentava, sabe? Eu olhava pra eles e não me contentava. E eu meio que, entre aspas, fiz uma liquidação. Fiquei com duas éguas. E dali eu comecei tudo de novo.
Não, mas só... tu zerou e começou de novo. Tu não fez uma liquidação.
Zerei e comecei de
tu
novo.
Tu zerou e
comecei zerei de novo. E comecei de novo. Vendi algumas éguas na época com a Trajano Silva. Algumas outras vendi
tá,
em casa.
Tá, mas tu tinha orientação técnica assim naquela época?
Tinha os técnicos que me atendiam, sabe? Na época eu era muito novo, tava começando. Eu tinha os técnicos que me atendiam. O primeiro técnico que me atendeu lá em casa foi o senhor Gil Afonso Bruno Correia. Tinha pessoa fantástica. E depois veio a falecer. Aí a BCC fez um mapeamento que era os técnicos regionais. Aí pra mim, na época, era o Marcelo Montano e o Deda. Uhum. Aí o Marcelo Montano me atendeu por um tempo. Aí depois abriram novamente. E aí eu fui pro Ricardo Torres. Grande pessoa, grande perda, eu acho, que a gente teve. E na época nós não tínhamos essas facilidades. WhatsApp, Facebook.
Tecnologia, né?
Site da BCC para consultar. Isso foi um grande avanço. Então o que eu fiz? Quando eu zerei, fiquei com duas éguas. Eu peguei meu carro e comecei a... Quais as exposições, principais exposições que tem no circuito na época era? Pelotas, Jaguarão, Bagé, Uruguaiana. E Esteio. Eram as exposições que eram... E eu comecei a ir, sentar num canto e ficar olhando. Ver o que me agradava. Ver o que agradava os meus olhos. E sempre com pila curto, né? Sempre com pila curto. Aí essas duas éguas, eu na época, foi bem na época que eu tava recomeçando, Celso Azeredo, da Cabanha Imbiá, aqui de Montenegro, importou uns cavalos da Argentina, e tinha Delanteiro, tinha Apache, importou São Baldomero Poesteiro, importou Manhaneiro Jalisco, importou Del Oeste Chapeiro. E numa exposição em Lajeado, eu conheci ele. E nessas, comecei a adquiri uma cobertura ali dele, outra cobertura ali dele, e fui começando a remontar minha manada. Claro que comprando algumas outras éguas, mas sempre com o pezinho no chão, e fui indo de acordo com o que me agradava meus olhos. E me chama muita atenção, assim, aí tu começa a conhecer pessoas, né? Começa a conhecer Luiz Carlos Cassal de Albuquerque, sabe? Tu começa a conhecer pessoas que
fazem outra, diferença na raça.
Fazem diferença. Ciro Manuel de Andrade Freitas. Nunca me esqueço. Seu Ciro uma vez me pegou ali. As exposições dessa região eram em Guaíba. E eu levei uma putranca, não me lembro ali. E não andei bem. Era ele julgando. ele teve o carinho e a atenção de sentar do meu lado ali e me explicar o porquê das coisas, sabe? É, são pessoas que fazem diferença. E tu começa a te abrir um horizonte, né? E eu comecei a ler um pouco mais sobre animais de sangue argentino. Na época, nós estava com aquela enxurrada de cavalos do Chile, Comediante e Cavalo Motor. Fantástico para a raça. É, todos esses cavalos, veio muito bicho do Chile. E eu comecei a tentar ir para um outro caminho. E fui remontando a minha manada. E o que eu posso dizer, cavalo é muito demorado. Demorado demais, poderia ser mais curto, né?
Sim.
Pra gente poder aproveitar mais, porque tu vê,
mas
o
a
cara...
ansiedade é um pouquinho maior do que a...
Porque tu vê, né?
Cada vez mais, né? A nossa sociedade hoje em dia...
E aí, tchê, veio o advento, deu um remate, conhecendo o seu Luiz Carlos, adquiri um reprodutor da marca dele, que esse cavalo foi o diferencial na minha casa.
Cabituna Sombra,
Cabituna,
né?
Sombra.
Ah, e o Neto teve essa semana lá em casa...
E o Neto, filho do seu
filho
Luiz Carlos.
Filho do seu Luiz Carlos Albuquerque. Ele... E tem uma potranca do Cabituna lá. Ele disse, cara, o Cabituna tem tudo o que teve de importante e de bom tem no pedigree dele.
Na São Luís.
É. Então,
é o cavalo que, assim, que é o cavalo que chega sem... despretensiosamente, a gente quer fazer um trabalho e ele faz uma coisa assim, chega a ser uma alquimia.
Tu chegou em final de morfologia em esteio com o Cabituna, né?
Sim, uma filha do Cabituna, é. Princesa da Esperança, ela foi grande campeã de passaporte em Caxias do Sul em 2012 e foi primeiro prêmio de categoria com a menor aqui na
Expo Inter. E tu teve uma na prévia também que entrou que não era dele também?
Tive mais duas filhas do Cabituna. Tive uma própria irmã da Princesa Sol de Maio, da Esperança, que foi quinto prêmio de categoria aqui na Expo Inter, entrou nas prévias. E tive e tenho ainda a Santa Rita da Esperança, que ela foi, entrou de prévia e foi primeiro prêmio de categoria água adulta na Expo Inter. Tinha um cavalo que fez uma revolução na minha casa.
Não, eu acho importante o qual falar, porque o tamanho da manada dele... Ele teve esse resultado.
Eu ia dizer.
Pergunta o tamanho da manada.
Ele não
dele.
Falou ainda. Ele, a gente falou que ele tinha 30, reduziu para 2, mas ele não falou a quantidade que ele tem ainda, né? É. Hoje.
8.
Em 8 ervas.
8, é. Naquela geração da Santa Rita e da Sol de Maio, me nasceu duas fêmeas só. A Santa Rita e a Sol de Maio. As duas foram baistei. Tia, eu acho que assim, eu acho que tudo é uma construção. Ah, eu acho que eu tive a grata sorte. Eu acho que hoje tá, as coisas estão muito mais fáceis, o acesso está mais fácil.
A informação está mais,
tá mais fácil. O corpo técnico está mais encorpado, vamos dizer, sabe? Eu acho que a BCC faz um trabalho brilhante. A cada ano vem melhorando seus técnicos, vem emparelhando julgamentos. E acho isso importante pro pequeno. Eu sou ainda pequeno, vou continuar pequeno. Porque assim, ó, eu acho que primeiro tu tem que dar condições pros teus animais. Eu não sou um estancieiro grande, eu trabalho numa área pequena. Não posso me estender muito. E eu acho que isso é importante, dar condições pros animais. E eu vou continuar sendo um pequeno número de animais. Acho que até por opção. Muito melhor seria se eu pudesse ter 50, 60 éguas parindo em casa. Ainda mais com o Cabituna.
Sim. Sim, dá um processo de seleção, fica muito mais fácil, né?
É. Então, mas é uma opção minha até para eu poder fazer um trabalho, tentar fazer um trabalho bem feito. Fazer uma recria bem feita. Domar esses animais.
E tu tem, junto em parceria com o Felipe Maciel, tu tem o Chasque também.
Tem o Chasque. Esse cavalo veio depois. Esse cavalo...
Foi bocal de bronze.
É, esse cavalo foi engraçado, porque uma vez numa andança lá em casa, eu perguntei pro Celso. Celso, o que que tu viu lá no Eduardo Bagester que te chamou a atenção, assim, que tu queria trazer naquela tuas importações? Ele tinha uma égua que ele nunca deixou, ele só deixava eu olhar de longe ela. Acho que ela foi finalista de Palermo e foi finalista da marcha de resistência. Chamava Manhaneiro Vinhateira. Cheguei lá de casa, fui as facilidades, né? Entrei no site da BCC e fui pesquisar se alguma coisa tinha vindo da vinhateira para cá, para o Brasil. E veio a Vindímia. E da Vindímia, com o Inocêncio, que eu não conhecia o Inocêncio, não sabia quem era, tinha o Chas, que já estava no site da BCC. Ele nascido. E foi. Um dia apareceu ele no remate. E eu, ansioso, como tu disse, criador ansioso, resolvi dar um lance no pré-leilão. Encurtando a história, o Felipe me ligou. Disse, Alemão, para de dar lance, que esse cavalo aqui nós estamos fazendo um condomínio, vamos comprar esse cavalo. Tu tá junto, só para.
Só para.
De te
bloquear.
Levantar o preço.
E o cavalo tava no Flavinho, ali na Barra. Flavinho Pereira, no Flávio. Ali na Cláudia, no
tava
Flávio.
Tava do lado, vizinho dele.
E aí o Flavinho me ligou. Que Alemão, vem aqui olhar o cavalo. Tá, tô indo aí. Na época eu ainda morava em Porto Alegre, fui ali olhar o cavalo. Vou encilhar, não precisa nem encilhar, já vi. É o que eu preciso pra dar seguimento, né? E, tchê, e o cavalo foi uma surpresa inenarrável, né? Acho que nos deu uma alegria, o Daniel Teixeira, né? Tive o prazer de ter o convívio com ele naquele ciclo, uma pessoa fora de série. Conheci ele de vista, assim.
Sim.
E aí tive contato com ele. Tinha pessoa altamente profissional. Pessoa fora de série. Não tem igual, né? Não.
O Alemão é diferente.
Tem parecido. Eu chamava de homem de gelo, eu chamava ele. Chamo ele ainda.
Ah, ele é frio pra ele, é.
Ele é frio, ele é um é gelo, frio. Homem de gelo. Tchê, pode, entrou na pista, pode cair uma bomba do lado dele, que ele é muito focado. Então eu tive esse prazer de ter convívio com ele e estreitar nosso relacionamento, meio do Felipe. Teve a fatalidade, o acaso do cavalo se lesionar pouco antes do freio. Uma lesão que não tinha como reverter. Mas, tchê, ficou alegria, né? Ficou as memórias
eu
boas.
Eu ia dizer, uma baita memória boa, né?
Bah, ficou.
Que boa. Bem pouquinha gente vive isso.
É, então... E aquele ano... Tchê, aquele ano foi um ano... Foi 2016. Eu tava com o Chasque no freio, né? Com o Felipe. E eu tava com a Sol de Maio na morfologia aqui em Stay. Eu tava com um bicho na morfologia e um bicho no freio. Aquele ano. Foi bom.
É, e só com meia dúzia de égua na cria, né, Arthur?
Meia dúzia? Imagina se
ele mas esse aqui também, né? Esse aqui ele não, fala meia dúzia de égua,
mas ele... fala, mas ele já andou figurando também.
Não, ele tem. Ele tem uma picaça bem linda. Umas coloradas bem lindas.
Ele anda, ele fica quietinho, mas
agachado.
Ele faz os projetinhos dele quietinho, né?
Não, ele... O Arthur, eu tenho acompanhado ele, assim, e não é porque a gente é parceiro no remate, assim, eu vejo a evolução lá na casa dele, assim, e eu acho que o cara tem que ser um pouco teimoso também. Eu tenho um pouco de teimosia e eu vejo um pouco isso nele. Dele embarcou um cavalo, que é um bom cavalo, que é o Ídolo.
Que é o Ídolo, né?
Muito bom cavalo. É um cavalo que, às vezes, ele opera milagres, como se diz. E tchê, teve bicho finalista já, fias dele já, em esteio.
Tu começou com o Nipan, né?
Eu comecei com o Nipan do Infinito, que é um filho do chileno.
Voltado
para
função, tu
é,
tava focado naquela época.
Quando eu comecei na raça, o bom era a função, né? Morfologia, ou talvez eu olhei mais para
a tua,
função.
A tua vontade estava mais à função.
Comecei em 2009, né? E eu olhava o cavalo correndo, freio... Aquilo ali que me fascinou, né? E eu falei, ah, eu quero esse tipo de bicho funcional. E eu fui procurar mais para a funcionalidade. Né? Os meus primeiros animais era... comprei esse filho do Comediante, que é um chileno puro, na Ritana do Infinito, que é uma época que é filha do Mac, na Lá Invernada Estancieira.
Então, assim, tinha tudo pra dar errado.
É, qualquer molotov.
Tinha tudo. Mac Comediante.
E era assim, ó. Ele tinha um temperamento fantástico. Ele tinha uma funcionalidade ímpar também. E ele passava isso pros filhos. Né? Então, isso que me ajudou muito, sim. O temperamento que eu fiquei das éguas, que são filhas dele, muito bons, funcionais. Depois eu comprei umas, eu ganhei umas coberturas do Consuelo do Infinito, do seu Roberto Davis, duas coberturas ele me deu. Eu usei, eu tenho até hoje as éguas lá, são muito boas na cria. Que também, tu vê, tudo era mais pro lado funcional.
Sim.
Só que eu comecei a, às vezes, as que eu achava bonita para levar numa exposição, levava na exposição e levava um pau, né? Eu falei, não, eu acho que eu tenho que, até se eu quiser um dia correr uma prova, eu vou ter que ter um animal mais competitivo. Porque a gente vai amadurecendo, né? Quando a gente entra na raça, é aquele ímpeto, aquela, como se fosse um relacionamento, uma paixão, e depois tu vai pegando maturidade, né? Tu vai conhecendo melhor como é que funciona. E eu fui atrás disso para melhorar, né? Daí eu fui atrás de um cavalo que dentre as opções, tava o ídolo do Arsenal. Eu pedi pro Marcelo Montano me acompanhar, que ele era o meu técnico na época, pra gente conversar, discutir sobre isso, e ele, não, acho que o cavalo pra ti é esse. Ele tem mais condições de te ajudar. E graças a Deus foi um acerto.
Hoje, quem é que é o técnico que te atende hoje, né? O Daniel, né?
Hoje é o Rossato.
É o Rossato. Rossato.
Pai do parceiro.
Não, e ele falou, né? Ah, o Neto esteve aqui em casa. Se o Neto esteve aqui em casa, porque alguma coisa diferente estão buscando, né?
É.
Ah, tu não quer falar.
Temos projetos aí.
É, tu não quer falar. Porque se o Neto esteve aqui em casa, todo mundo sabe que o Neto tem uma boa ligação com a Argentina, né?
É.
Né, Arthur? É. Tu não vai falar pra nós? Ou tu vai ficar quietinho?
Não, isso é um projeto pra frente aí que nós estamos desenvolvendo. Com calma. Se assessorando com o cara certo.
Não, não, é que eu não queria deixar passar muito, eu quero falar um pouquinho mais do ídolo, mas é que tu falou, né?
A gente sempre procura o passo à frente, né?
Claro,
eu acho que assim, chega num ponto que eu particularmente, o Arthur também deve, eu tô pensando há 5 anos pra frente. Não tô pensando no...
É um homem à frente do seu tempo, né?
Não, é que...
É que tu
te obriga a isso.
Claro.
Tu te obriga a isso. Porque assim, ó, eu acho que a primeira coisa que me eu acho que tu tem que ter dentro do teu propósito, meu propósito. Eu também, quando eu entrei, meu ímpeto era aquele bicho funcional. Chile tava muito...
Explodindo,
fervoroso. O cavalo argentino era cavalo ruim, não dava pra encilhar.
Era só morfologia.
Aquela...
Acabou, né?
Não, nem,
era fama,
aí, nem
né?
isso.
Não, sim,
era fama.
Fosse.
Não, era fama. Aquela coisa, a Argentina era cardal. Pô, mas cardal sim. É bom. Cardal é bom.
Não, e tu?
O Chile é bom. Aí vai de nós tentar extrair essas coisas boas. E eu acho que tu tem que pegar referências. Tu tem que ter referências aqui, de criadores. Tchê, quem é que tu olha? Pai, eu olho esse bicho daquela cabanha, daquela marca, tchê, eu me encanto. São referências.
Isso é uma coisa muito importante. Pro criador que começa a criar, isso também o Marcelo me ajudou, o Paul também me ajudou lá no início. Assim, qual é o tipo de cavalo que tu gosta? Onde que tu olha, assim, tu vê, ah, esse cavalo eu gosto. Acho que isso é importante o criador mentalizar, ter essa imagem mental para buscar aquilo.
Porque nós temos os tipos diferentes. Tem o tipo lá de Bagé, tu tem o tipo Santa de Viges, tu tem o tipo BT Paineiras, Reconquista. Tu tem essas diferenças. São tudo crioulos, mas tem essas nuances diferentes.
Peculiaridades. Né?
Peculiaridades. De que te agrada? O que tu gosta, o que tu olha, pá, isso aqui eu me agrado. Vão virar tuas referências.
Sim.
Tu vai seguir aquele, vai tentar seguir aquele trajeto. Eu, no meio do caminho, tentei buscar algumas referências minhas na Argentina, que eu via os animais e da Palermo, e anuários, e vídeos, e tchê, gostava muito da seleção do Eduardo Bagester, São Baldomero.
Sim.
Uma referência.
Luiz... Eu tive agora, só te cortando, eu tive agora no Turmo.
Tu
né?
teve lá. Esse cara é só sangue dele. É só sangue do Eduardo. É só sangue do Eduardo.
Total, né?
É só sangue do Eduardo.
Vazão.
É.
Então, assim, aí já pega um Luiz Carlos. Tchê, pra mim é uma referência. Ah, mas é. Tchê. zootecnista, né? Zootecnista de formação.
Sim.
Homem campeiro, tempo de mangueira, né? É diferente conversar com ele.
É, isso é verdade.
Sabe? Então, aí tu... Tchê, tu não pode deixar de ter uma referência que é Flávio Telexê, né? Orneiro. Hoje Cairoli, hoje Mariana.
É, hoje a Mariana hoje mais, né? Que...
Tinha o Cairoli também.
Não desmerecendo o Cairoli nem um pouco.
Não. Eu digo assim, os dois. Né? São
mas o trabalho que a Mariana faz, pra mim, é...
Não, fantástico.
Em termos de resultado.
Em termos de resultado, né? E focado, né? E pessoas que vivem do cavalo. Vocês não vivem do cavalo,
não.
Né?
Não.
Vocês não vivem do cavalo. Não. São pessoas que vivem.
Gostaria, mas não vivo. Gostaria. Gostaria muito.
Mas tu seria... vive do cavalo.
Não, eu
Não, mas é. Mas assim, ó, são essas referências que eu tento. Eu acho que assim, a pessoa hoje, se quer entrar, tenta buscar isso. Outro cara, que referência é esse aqui, o Gonçalo? Tchê, tu fala em lutador do Prunan.
Ele tá aí.
Não, mas é.
Lá fora.
Não, tirando fora a parte profissional dele, mas de criação, de seleção. Tchê, é uma referência, ele é. Não podemos negar isso. Sim. Então, eu acho que assim, quem vai entrar tenta buscar referência. Eu tentei buscar referência e tento ir montando. Tento ir tentando ver. E a gente está sempre pensando 5 anos para frente.
Sim.
Para ver se vai dar certo. Ah, não deu certo. Tá, e agora? Onde é que nós vamos? Para onde a gente vai? Para que caminho vamos seguir? Sempre pensando no cavalo completo. É uma opção de ter poucas éguas na cria. Para quê? Para poder dar condições, para poder domar os bichos que ficam. Para poder dar uma condição para eles, para poder ver a evolução deles. Essa é por isso que eu já tentei ter muito bicho, não consigo. Eu não consigo, não dou atenção suficiente. Sim. E eu acho que o Arthur está caminhando para esse lado também, pelo que eu estou vendo, assim, pelo assim.
Não, o Arthur está escondendo o jogo aí, mas aí tem coisa boa.
Tem coisa boa.
O Arthur está escondendo o jogo.
Não, tem, mas é que eu, na verdade, eu venho fazendo isso há muito tempo, né? Eu incho o número de éguas, eu aumento o número de éguas e eu reduzo, faço pressão de seleção, né? Quando eu aumento, às vezes tu consegue aumentar as possibilidades de nascer um animal diferente, né?
Sim, sempre, quando trabalha com um grande número, né?
É, um pouco de uma égua que um acasalamento não dava, dá com outro cavalo, e daí consegue dar uma sequência naquilo, né? Mas sempre eu deixo aumentar um pouco o número de éguas e reduzo, sempre faço isso. Mas não passo de 25 éguas nos últimos anos, né? Agora vou reduzir de novo. Sempre buscando o processo seletivo, fazer o apertamento do processo seletivo, né? Afunilar isso. Eu acho que é importante. A gente está... Porque daí o que acontece? A gente tem éguas boas? Tem. A gente está ofertando leilões éguas que já passaram por várias seleções, né? E se mantiveram. E eu posso vender elas porque eu estou ficando com filhas, com netas já. Eu tenho uma égua que eu estou vendendo aí no leilão, a toda boa. Eu tenho netas já. Né? Eu tenho bisneta dela.
Sim.
Então, é assim... Então,
não é assim, não fez nada, né? Em casa e eu tô mandando embora. Não, tu tem.
Porque agora eu posso me desfazer dela. Deixou.
Sim.
Ela deixou uma descendência bem importante pra mim ali, né?
Eu puxei o gancho do Gonçalo porque tem um outro cavalo que eu utilizei em casa. Só que foi por um curto espaço de tempo, porque quando eu comprei ele já tinha uma doença, ele já tinha mielencefalite equina. Eu sabia tudo. Um cavalo que me chamou a atenção. Te lembra quando tinha aquela prova Potro de Ouro?
Uhum.
Lá no Terraville? Uhum. Não sei se é da tua época.
Não, eu lembro. Não é da minha época, mas eu lembro das provas.
Faz tempo, né? Tu é velho, né, Gonçalo? Tu é velho. E aí, eu olhando uma das provas, acho que foi uma das primeiras provas, eu vi um cavalo chamado P.O. Vista Volcan fazendo prova com o Zeca Macedo. Era um fenômeno. E teve um outro. Tá. Vija Real, mas aí já tava. Tá, esse era o que ia ganhar aquele ano. Ah, eu vi o Vija Real correndo em Santana do Livramento. Tinha, o cavalo era fenômeno, um gateado. Filho do Água de Los Campos e Maquena Guailon, na íntima do Itapororó. Esse cavalo era fenômeno. Fenômeno. Credenciou o cavalo tava, acho que era do primeiro bocal de ouro, né, Gonçalo? Gonçalo, acho que vendeu metade pro, na época, pro seu Altemo Gomes de Oliveira, o doutor Altemo, Carrachi. E o cavalo, tchê, deu um... veio a morrer. Tchê, o cavalo era fenômeno. O cavalo era um fenômeno. E eu olhei Água de Los Campos e Maquena Guailon. Tchê, eu ainda quero usar esse cavalo. Aí ficou, isso, ó. Um dia me chega na época, um catálogo em casa, abri o catálogo, pã, o Guailon. Num remate em Lavras do Sul. Fui lá no pré-leilão. Ansioso, né? Fui lá no pré-leilão, pã, subi, dei um lance.
Subindo as parcelinhas.
E o cavalo entrou e pã, bateram o martelo, era meu cavalo. Eu tinha vontade de ter esse cavalo. Tinha esse cavalo, esse cavalo foi quinto prêmio. Comprei da maior esse cavalo, da Cabanha Maior, hoje é do Lauro. Esse cavalo foi quinto prêmio de categoria na Expo Inter, cavalo adulto. Ele esteve dentro da Expo Inter aqui.
Melhor ego hoje da Porto Martins, da maior já. Hoje não, bastante tempo em cima dele. Chama-se Castanha da Maior. Longe. Uma égua de 8,5 de cabeça. Filha dele com a joia.
Então, o que, que aconteceu? Aconteceu que levei esse cavalo. Ele tinha essa tinha um pouco de dificuldade de cobrir coisa e tal. Tchê, eu consegui um ambiente. Levei lá pra casa do meu sogro. Meu sogro tem campo em Arambaré, perto de Camaquã, umas várzeas. Tchê, eu soltei ele lá com as éguas. Ele encontrou o ambiente dele lá. Cobria campo maravilhosamente bem. E só que foi, tiramos manada reduzida, né? Meu sogro também tem a manada reduzida, eu também te amo. O cavalo deu muito macho para nós. E consegui ficar com as fêmeas dele. E tchê, hoje eu tenho uma neta dele, uma filha do Cabituna, numa filha do Guailon. Tchê, tá lá recriando. Eu acho que pro ano que vem eu tento uma prévia com ela. Então foi um dos cavalos que eu também, assim, são... Tchê, o Chile tem coisa, muitas coisas boas. Eu tentei extrair... Não consegui, acho que eu não consegui ter mais tempo com ele. Sim. O meu espaço de tempo com ele foi muito curto. Eu precisaria de mais tempo. Mas foi um cavalo que me deu uma contribuição bem boa. E isso que eu digo, assim, são as referências que eu chamo. Eu acho que nesse ponto o Arthur agora, como ele diz, ele aumenta a manada, diminui a manada, para ele fazer a pressão de seleção.
Para sentir o que tem.
É isso aí.
E o que e tu, falando da tua oferta aqui do leilão, o que que é o filho de quem?
Tchê, eu, assim, três lotes, lote 22, lote 23, filha e filho do Guailon, tá? A Baia Ruana é muito boa montada, uma égua muito rápida, muito ligeira.
Charamusca, né?
Charamusca, bem domada. O cavalo, tchê... Guailon numa quinto prêmio de categoria na Expo Inter, onde ela pegou Erva Santa Calabaça, Santa Estreja Destacada, acho que a Convocada entrou na mesma fila também, então acho que...
Que a outra é a Tropilha, né?
Não, esse é o cavalo que eu tô
esse
falando.
Esse é o Zig-Zag.
Zig-Zag. É, filho da Sol de Maio. É, Sol de Maio foi finalista da Morfologia, foi quinto prêmio aqui. Bueníssima égua, lindíssima égua, uma zaina que eu tenho em casa. Cavalo bom. Se der segmento dele, acho que tem condições de fazer, de ter êxito com ele. Tem que dar segmento, é muito novo de doma ele. Tchê, eu quero dar uma ênfase na Tropilha, porque a Tropilha, vou te dizer que é um pouco da minha essência lá em casa.
Que foi, é Cabituna, né?
É Cabituna, mas eu quero focar na mãe dela. A mãe dela, na verdade, foi das poucas éguas que eu fiquei na época que eu... A Hermosa. Era a filha da Afrodite. A Afrodite foi uma das primeiras éguas que eu ganhei do meu falecido pai. Foi a abertura de remate num leilão de Putrancas, da Itapororó e Capão Redondo. Uma filha do Pascoeiro, numa égua sangue cardal. Égua lindíssima, a Baia Cebruna que eu tinha lá em casa, filha do Pascoeiro. E eu cruzei ela com o Poesteiro, São Baldomero Poesteiro, que é próprio irmão do Dormido Zapateado, que é hoje um cavalo comprovado na... um cavalo comprovado na Argentina. Tchê, hoje eu tenho a mãe dela, a Hermosa. Tchê, ganhei alguns incentivos com ela. Foi reservado incentivo aqui em Esteio. Foi campeão incentivo em Rio Pardo, campeão incentivo em Santa Cruz. Foi... Fiz, quando eu comecei as carreiras nas exposições, há muito... A égua é de 99.
Tem que tu falou, né, que o Col tinha uma estradinha rodada, né?
Tem, esse tem chão.
E eu queria focar na trupilha, porque assim, ela é essência lá em casa, assim, sabe? E ela é uma égua que nem eu digo assim, é uma égua... Ela é domada, ela é bem mansa. É uma égua que tá na cria há uns 2 anos, 3 anos, três anos. E é uma égua, assim, que... Tchê, eu tô preparando uma filha dela pras prévias esse ano. Então é uma égua que dá pra indicar pra desafeto, como se diz. É que eu quis assim, ó, quando a gente se propôs a fazer o remate, quando a gente embarcou nessa de fazer o remate, eu botei na minha cabeça de todo ano tirar um animal da minha manada que fosse me fazer falta. Eu me propus a isso. Porque eu acho que é uma maneira de tu ter um pouco... De tu... Quem conhece lá em casa sabe que é um pouco artesanal, é pequena, manada reduzida. Tenho poucas filhas do Cabituna na reprodução. Mas eu acho que tu tem que dar a cara a tapa,
sim,
sabe?
Sim, tu tem
que apresentar também o Kiki, um pouco da tua essência. E tia, ela tá carregando no ventre uma aposta minha, né? Tô pensando há 5 anos pra frente.
Sim.
Que é um novo cavalo que chegou lá em casa. Marca Reconquista, um filho do Luceiro. Irmão do Anassis. Ele é próprio irmão do Lema da Reconquista, o cavalo da São Rafael. Ele é Luceiro, numa mãe encomendeiro primeiro, numa mãe compadrão. Ele é a essência lá, né? BT Paineiras, Reconquista. E, tia, eu tô acreditando muito, é um cavalo muito bonito. Tô acreditando bastante nele. Eu acho que pras filhas do Cabituna, eu acho que eu vou ter... Acho que... Então, tô querendo compartilhar com algum cliente que queira essa primeira produção do cavalo. Tô abrindo mão dela, que tá prenha. Eu só emprenhei 4 éguas, 4 filhas do Cabituna com o cavalo. As filhas, 4 filhas do Cabituna que eu tenho. E uma é ela, é a Tropilha. Então, tô tirando ela da minha manada pra...
Oferta de sacrifício.
É. E tia, eu tenho uma filha dela aqui, a Bailanta, que eu, se Deus quiser, em julho eu tô aqui nas prévias. Se vai entrar, não se sabe, não. Mas...
Tá no jogo.
Tá no jogo.
Arthur, tua cota a principal.
Minha, a minha cota de sacrifício.
É, a tua cota de sacrifício.
Não, é.
Eu sei que tu já. Não. Eu vou falar, eu vou te contar uma. O Gonçalo foi embora, não?
Foi. Foi embora.
O Gonçalo foi embora, tá aí ainda ou não foi embora?
Dormiu.
O guri?
É, o filho dele dormiu.
Não tem ninguém aí, o Pilsen também não tá, não?
Não.
Não?
Pilsen não tá?
Tá.
Tio, eu cheguei lá pra refazer uma... complementar umas éguas. Uma égua não, é uma domada, né?
Uma domada.
Uma domada que não tinha
sido... Eu falei pra ele apresentar
que não tava domada, a invernada, né?
É isso? Eu disse pra ele no dia, eu disse, Tiepa, não é domado, mas Su, por que tu não anda?
Aí, não, não, bota não, andar. Não. Então eu vou te contar um. Cheguei lá pra complementar a tal da doma essa.
Ele foi domar, eu acho.
E aí, chega e disse, Tiepa, vamos fazer a foto de um potranco, refazer a foto de um potranco? Tiepa, vamos refazer a foto de um potranco. Tchê, quando puxou aquele potranco, eu olhei e disse assim, tchê, não, tu não pode ter preparado o potranco melhor pra hoje do que pro dia do remate, é porque o dia do remate é o dia das fotos.
Ah, né? Sim.
Não é o dia, não é dia 31, porque agora mudou a data do leilão, né?
É,
era 23 e foi pro 31.
É, a gente fez
o Grenal mudou, né?
A gente fez uma alteração, porque... É. A gente...
Não, eu tinha que ter mudado a data do Grenal, né, cara?
Eu achei que ter mudado a data do Grenal. Até entrei em contato com a Federação Gaúcha, mas é que a Sport TV e a Globo é muito forte,
ah,
né?
Ah, tá. Beleza. Mas aí, cheguei lá e o potranco ia inteiro, vendido inteiro. Tchê, esse potranco começou a se apresentar.
Eu vi 50%.
Arthur, mas esse potranco tá bonito. Que frente deu pro potranco, Arthur? Não é o mesmo potranco que eu fotografei aquele dia, né? Disse, não, aquele dia tu não tava inspirado, diz ele.
Tem que puxar ele.
Eu vi no catálogo.
Aí, né? Resumindo a história. Terminei as fotos, mostrei na máquina pra ele, ele... Meu querido, troca aí 50% só do potranco, não vou vender, eu tô precisando dessa frente aí, diz ele.
Cara, mas é o filho do Veneno, né?
É.
É um filho... Não, então é um filho do Vasco Veneno. Né? E numa égua que é muito importante na casa, que tudo o que descendeu dela dá muito bom na doma. É, né? Uma égua assim que... Ela é uma égua firmeza, né? É firmeza 1166 do Palanqueiro, o nome dela. Que é Palanqueiro, no, na linha inferior dela é da Rui Papito. E daí... Já tinha feito esse cruzamento pensando em fazer um... Tentar um garanhão para... Pensando já na evolução, né? Uma frente mais polida. Eu sei que o Veneno coloca mais cabelo, né? E ele nasceu, tu viu? Ele é bem... Tem bastante cerda.
Sim.
E aquele dia tu falou, eu fiquei... Pá, mas... Tio, eu preciso desse potranco aí.
Se arrependeu antes de vender. Ainda bem que foi antes de vender que ele se arrependeu, né?
Não, eu preciso desse potranco.
Deixa eu ver as fotos. Olhar o potranco. Tio, mas eu preciso dessa frente. Eu preciso dessa frente.
Não posso, mano. Lá na frente eu vou precisar.
Não, eu acho que o Arthur tá vindo uma evolução muito, muito interessante, sabe? Ele tá... O cavalo... O ídolo vem fazendo um bom trabalho para ele. Acho que tudo. Acho que a gente tem que olhar dentro do nosso universo, né? Eu, quando eu chego aqui, vamos dizer, numa prévia, meus horizontes se abrem por ver outros animais de cabanhas altamente competitivas, altamente. São referências, né? E eu me insiro ali no meio, sabe? Eu tenho que tentar fazer uma coisa dentro do meu universo, né? Para tentar chegar aqui nesse grande universo que é esteio, né?
Sim.
E a raça crioula cada ano tá evoluindo para melhor. E eu tô vendo isso no ar na cabanha do Arthur. Ele tá evoluindo. Ele tá investindo em genética, ele tá cuidando bem dos bichos, ele tá domando, ele tá fazendo o processo.
É isso, é muito importante, né?
Ele tá fazendo isso.
A gente doma todas as éguas que nós ficamos lá, todas elas são domadas. Pra gente saber o que é que a gente... Se ela é apta ou não é apta a ficar na manada, se ela... Né, as características dela de funcionalidade e temperamento, ela tá cumprindo os critérios para ficar na manada, porque isso é muito... Os filhos vão herdar nessas características. Então a gente tem esse critério de procurar selecionar, ser criterioso e chato nisso para amanhã tá.
Quer uma para dar umas risadas? Eu tenho uma égua lá em casa, só tem uma égua hoje na minha manada que não é domada. Se chama Três Pontas Honduras, marca do Luizinho. Vou te contar uma curiosidade dessa égua. Um dia meu irmão Felipe Maciel me liga. Alemão, me convidaram para julgar uma exposição em Curitibanos. Vamos, vai comigo? Vamos ir. E subimos em direção a Curitibanos. E aí no meio do caminho, pá, conversando e tal, pá, leilão do Luizinho. Foi o último remate que o Luizinho fez, Três Pontas, né? E eu disse, pá, Felipe, tem uma égua lá que eu dei um lance no pré-leilão.
Ele, que égua? O rei do pré-leilão.
E ele viu, pessoal, lancem no pré-leilão, vale a pena. Escutem essa. E ele, que égua? Ah, uma filha do Puesteiro, numa égua que eu conheci, que o Celso importou da Argentina, chamada Dormida Estampijo, uma égua lobuna. Ela foi finalista do Curral de Aparte em Palermo. Se não me engano, foi campeã em Trenkenlauken. Ah, 1400 e Guaraná com rolha. Tinha uma lobuna lindíssima. Tchê, linda, linda, linda. E ele levou essa égua numa exposição em Guaíba, numa exposição da sexta região, foi a grande campeã. Ele vendeu a égua pro Luizinho. Na época ele me disse, eu paguei toda a importação dos bichos só com essa égua que eu vendi lá pro Luizinho. Tá. E tinha essa filha do poesteiro, que eu gosto muito do sangue, na estampiche. Pô, mas Eduardo Bagester fechada. Pô, não vou perder, né? Não vou perder. Tinha abriu o catálogo. Ah, mas não era bonita no catálogo, tava bonita, tava peluda. Não tava bonita em relação às outras, que eram éguas mais premiadas lá do Luizinho. Não tava bonita. Fui lá e dei um lancezinho. Tá. E eu contei pro Felipe. O Felipe, pá, tchê, tu que conhece esses bichos aí, né? Ah, foi. Olhou o catálogo, não falou nada. E de noite, e a exposição era assim, julgava num dia as categorias e no outro dia era o grande campeonato, campeonato e grande campeonato. Aí nós posamos e no quarto não tinha canal rural, o canal rural era no hall de entrada do hotel. Aí o Adolfinho, colega do Felipe, liga, pô, desce aí, vamos ver o remate aqui embaixo e tal, não sei o que. E sentamos lá no sofá com o catálogo e o Adolfinho com o catálogo aberto. E já começou o remate. Começou o remate. Daqui a pouco o Felipe... Ah, Adolfinho. Alemão aí deu um lance num pré-leilão numa égua. Qual é a égua? Essa aqui.
Você não vai dar
quanto é que
bom.
Tu deu? Não, dei tanto. Tinha tua égua já. Não, parei que eu vou ligar lá pra... Vamos descobrir qual é a ordem de entrada. Pegar a ordem de entrada. Era a penúltima égua. Era a penúltima égua do remate. Penúltima égua do remate. Pá, daí imagina, né?
Tá, é tua, vai embora pra casa.
Não, ela entrou, saiu.
Então não teve lá.
Marcelo Silva. Não, Marcelo Silva entrou e pum, bateu o martelo. Pá. Carreguei. Tinha me pariu um putrango bem bonito de um cavalo do Luizinho, três pontas Osasco, um Picasso. Ele tinha filho do Deslinde. E aí eu peguei e botei ela, larguei na manada com o Cabituna. Comprei ela pra botar no Cabituna, né? Larguei na manada com o Cabituna. Terminou a temporada, tocamos as éguas, tava prenha, tudo prenha e tal. E eu disse, Pati, eu vou deixar essa égua aqui com o cavalo pra ele não ficar sozinho aqui no potreiro dele. Ele vive de campo, Cabituna. Vive de potreiro. Vou deixar ela solta aqui com ele. Tá. Um dia chegando lá fora, eu olhei, em junho, o cavalo cobrindo a égua. E cheguei em casa, meu cabanheiro olhou pra mim, tu viu? Vi. Putz, e agora? É, agora foi, né? Santa Rita da Esperança. Nasceu em maio. Nasceu na pastagem. Primeiro prêmio esteve.
Tu viu só?
Pré-leilão.
Pré-leilão.
Se alemão tem a visão além do alcance.
Pré-leilão.
Mas o bonito era eles rindo de mim. O bonito era, né? Porque, pô, a égua vai entrar em penúltimo. Historicamente, o que fica pra trás não é bem assim. O que fica pra trás não é bem assim.
Isso não quer dizer nada. Não,
é isso que eu quero.
Não quer dizer nada.
E às vezes as... Não é só no shopping que estão as coisas boas. Às vezes nos camelô tem coisa boa também.
Não, tem, tem. Ah, nos camelô não, mas antes dos camelô tem...
É, ali na...
O centro intermediário ali que ele tem.
Não, eu digo assim, é que às vezes a pessoa se vislumbra um pouco lá pra frente, sim, olhando as pontas, entendeu? Cuidem sempre do meio do remate, cuidem sempre atrás também.
Porque o meio tá complicado, né? Vamos combinar, né? O meio de vender tá complicado. Então, o Gonçalo foi embora, tio. Que eu queria chamar ele pra falar disso aí. Porque o meio tá bem conturbado, né? Mas, e muitas vezes é do meio que vem a base toda que faz a...
É. Eu, como eu disse, os pilas sempre curto, né?
Sim.
Então
sim.
Eu nunca pude me espraiar.
Sim.
Então, eu acho muito importante, assim, pegar referência de família. Aquilo ali, aquilo ali que tá no meio ou que tá atrás, dependendo da referência que tu tem, dependendo do que tu tem de linhas maternas, pode ter contribuído muito na tua casa, dependendo da ordem de entrada.
Sim. Tu vende uma cota do ídolo, né?
Vendo uma cota de 5%. Esse cavalo fez um trabalho tão importante para mim. Ele trouxe a minha manada para um outro nível, de um outro padrão. Que eu resolvi assim, bom, só eu tenho acesso a esse cavalo. Né? Eu quero Eu quero que ele cubra mais éguas.
O Clebão é brabo, né, cara?
Diferenciado.
O velho da lancha é brabo, né, cara? O caixadaço é brabo.
Era jet ski, é bucho.
Vem aqui falar um pouco de
como diz o Daniel Rossato, o copinho que ninguém enxerga, ninguém sabe se tem chá, ninguém sabe se tem nada. Os guri querem água, né?
Não, isso.
Como tu, né? Água.
Claro que nem o meu copo só é porque é personalizado. Da FEI.
Da FEI. E daí eu tava dizendo, então assim, cara, eu quero dar às pessoas acesso a esse cavalo, que pra mim é um cavalo que foi muito, é muito importante pra mim, né? Eu vou seguir usando
ele. Sim, porque tá disponibilizando 5%, tu vai continuar usando ele na tua manada. Usando.
E isso ajuda o cavalo também, ele cobrir mais éguas, né? Então acho que mais pessoas, quanto mais éguas ele, melhor para aparecer mais, para pontuar no registro de mérito. E eu acredito muito nesse cavalo, muito mesmo.
Assim. E tu tem cota, é tua ou é do William a cota do Temprano?
Na verdade é nossa, de várias pessoas, que é ali do Hermanos.
Sim.
Quando a gente comprou a cota de 5%, a gente comprou juntos.
Que o William também é um dos que oferta, o William e o Rafael, cadê o Rafael?
O Rafael não tem cota do
Temprano. Mas o Rafael também oferta no remate.
Oferta, sim.
Ele tá aí, não?
Acho que tá.
Tá.
Tem que chamar ele.
O Rafael tá onde?
Chamar ele pra sentar aqui.
Ô, Rafael.
Chama o Rafael.
Já foi?
Já foi?
Tinha gurizada, dorme cedo, né?
Pois é. Foi? É, Clebão, fala pelo Rafael aí.
Bueno, mas enfim, tu tá ofertando, então, vocês estão ofertando essa cota, vocês ficam com alguma coisa do Temprano ou não?
O William fica.
A tua parte tem toda.
Não, a cota de 5% é a nossa cota inteira, a gente combinou de vender.
Tá.
O William tirou algumas éguas para ele usar, ele já conseguiu tirar o que ele queria e... Eu usei ele e saiu uns machos, assim, então eu não fiquei com nenhuma fêmea dele. Mas, assim, eu tô vendendo no leilão 3 éguas prenhas dele, assim, porque eu acho que... E cruzamentos que eu acredito. Que eu, no primeiro ano, botei ele nessas éguas, tentei colocar, na verdade, e não consegui, porque ele vinha correndo freio, o sêmen não tava muito bom naquela época, não consegui emprenhar. Nem eu, nem os guris. Mas depois de um ano descansando, o sêmen dele ficou muito bom. Hoje...
Sim. Temprano deu uma baita de uma mãe, né? Fora o ganadeiro, sim, né? Sim, que sim. Incontestável. A Coral Sombra é uma égua lindíssima. Conheci a Coral. Ele do aqui estou na bordada.
E daí volta pro teu lado lá de novo, né?
É uma égua importante. Uma égua que foi muito importante. Essa égua era do Otávio. Essa égua foi comprada do Luiz Carlos pelo Otávio Preto. Depois os guris da charqueada compraram ela.
Tchê, desculpa perguntar, mas o Celso, porque o Celso é meio que tu e o William é um que sempre fala no Celso. Eu não sei quem é o Celso, nunca conheci o Celso.
Não conheceu o Celso?
Não conheci o Celso. Onde é que anda o Celso hoje?
O Celso hoje tá afastado da raça, né? O Celso, ele há muitos anos atrás, ele tinha uma empresa que ele importava da China máquinas de costura. Ele importava máquinas de costura. Quando o dólar tava um por um, sabe? Ele importava as máquinas e revendia aqui. E nessa época ele... Não lembro se ele comprou um campo aqui em Montenegro. Ele é de Montenegro, ele comprou um campo. Não lembro, num negócio entrou um campo para ele. E ele sempre gostou de cavalo, ele falava, e ele chegou até o Flávio Célia.
Uhum.
E disse que queria trazer uns cavalos, queria importar uns cavalos da Argentina. Queria ir lá na Argentina, e eles são, quem faz isso, hoje quem faz é o Neto, mas na época quem Sim, fazia era o Celso. Pai do Neto.
Ah, o São Luiz Carlos, claro.
São Luiz Carlos. E apresentaram ele pro Luiz Carlos e o Luiz Carlos pegou e disse, não, vamos lá. E importaram um lote de éguas. Tinha o Celso, importou peso de éguas. Tinarreira Mancha Rara, mãe do Xingu, Boca Santa, Tinarreira Chispa, Manhaneiro Canta Cotorra,
fora os cavalos, peso d'égua, Manhaneiro Bruma, que era do Deda, peso d'égua ele trouxe de lá, a Estampija também. E ele iniciou uma criação, comprou bons cavalos na época, comprou o Delanteiro, né? Ele tinha 50% do Delanteiro, teve o Apache, teve os cavalos, tirou um cavalo que para mim era o cavalo, na época era um dos cavalos mais lindos da raça, que era a última, das últimas geração do Orneiro, que se chamava Chileneiro Ibiá. Era o Chileneiro Ibiá e o Diamante da Carovi, não é da época de vocês. Tchê, eram cavalos assim...
Mas o William ficou com o Ibiá, né?
Sim, aí, na verdade, o William, ele é sobrinho, sobrinho emprestado do Celso. A mãe do William é irmã da ex-esposa do Celso. E tchê, o William se criou lá fora, né? O Celso. Se criar, o Celso. E quando o Celso teve um... No meio do caminho teve um problema de saúde e teve um baque, entendeu? Financeiro. Que acontece, né? E ele liquidou, vem dizer, a cabanha dele. E ficou com um lotezinho de éguas. Pequeno lote de éguas. Que o William herdou. E herdou a fixo.
Aí, o William Chagas, que a gente tá
William
falando.
William Chagas, é.
E ele oferta a Tilinga Sombra, né? Uma das
não,
éguas...
ele oferta...
Não, Tilinga Sombra não. Tilinga Dom Mendonça. Mendonça.
É. Essa égua tava junto quando ele adquiriu ela. A gente um dia fez uma... Hoje eu tenho em casa duas éguas que não são da minha marca. Que se chama Três Pontas Honduras. E uma égua chamada Tarambana Dom Mendonça. É uma filha do Carreta Repiqueteu. Um filho do Leopardo. E a gente fez uma incursão lá na casa do senhor Aníbal Dias de Azevedo. É, Granja União, afixo Dom Mendonça. Uma grande base de cavalos argentinos, né? Um berço. Ele é...
Os galos.
Galos. Galos de rinha. Galos de rinha.
Armandinho.
Aficionado, né? Pá! Tio, eu não consegui ver.
Explanar muito, senão não, não é problema.
Não, mas eu não consegui ver, eu tinha vontade, eu nunca perguntei pra ele, mas eu vou perguntar. Eu acho que ele tem um rinhadeiro lá dentro.
Não, tio, esquece isso.
Você para, tem que cortar.
Corta isso aí, cara, tu tá louco.
Tá louco. Travenção.
Tá louco, cara. Ele passa com os galos de rinha na ponte, lá dentro da sacolinha ali,
pra
cara.
Ganhar,
ah, para, parou, parou. Para,
corta. E aí eu tive. Vamos começar daqui pra frente agora. Eu tive.
Toca ficha. Ninguém vai olhar isso aí.
Corta. Ó, vou começar de novo. E a gente fez uma incursão no senhor Aníbal Dias de Azevedo, com a Junião.
Ele vai falar de novo. Nós não vamos cortar, tio. Tu não vai cortar, Giacomo. Toca a ficha, cara. Segue aí.
Tia, seu Aníbal, me desculpe. Eu vou passar pra ele olhar.
Tinha um galo famoso, que era o Armandinho, né? Ele sente o pescoço do Armandinho. Sente o pescoço do Armandinho. Ele dizia, sério, era o galo famoso dele.
E aí? Tia, eu tive o Maradona lá em casa, né? Se tu quer saber, tu vai...
O Fabrício Marino conhece o Armandinho. Esse conhece mais bem o Armandinho.
Tá, mas tu não sabe que eu tive uma época negra. Época negra, não. Eu tive galo de rinha lá fora, né? Minha mãe ficava louca, minha avó ficava louca comigo.
Mudamos
o... Porque minha avó tinha as galinhas poedeiras, né? E eu largava os indianos, né? Eu tinha o Maradona. Eu vendi o Maradona pra carazinho.
Cara, e tu não sabe no meio do cavalo o que tem. Bom, tu deve saber.
Eu sei. Eu é que sei.
Tá, mas assim, ó, a gente foi lá...
Se eu for contar aqui agora... Não, mas... Que meus amigos me perdoem, mas se eu for contar...
Não, mas assim, ó...
Ah, vai uma meia dúzia preso.
A gente foi lá no seu Aníbal. E ele colocou um lote de animais que ele estava disponibilizando à venda. E nesse lote tava a Tilinga. E até eu... Porque o William tinha o pai da Tilinga, o forasteiro era do William. Ele foi lá antes e comprou o forasteiro, usou o forasteiro. E muito bom cavalo, pena que também foi muito pouco tempo de uso que ele teve do cavalo. E aí ele foi lá e comprou a Tilinga. E eu até não sabia que tinha comprado. Não, pô, filha do forasteiro e tal, pá, vou. E tia, a égua é bem linda, a égua. muito bonita a égua, uma égua muito raçuda, uma égua muito crioula, é padrão Aníbal, é muito bonita a égua. E ele tem, eu acho, uma filha do Temprano, né, que ele vende também, vende, né, essa putranca eu não conhecia, essa putranca eu não conhecia.
Tu, Arthur, tu além da cota do Temprano, que tá junto nesse bolo aí, mais essa porcentagem do ídolo, teu lote principal é a Toda Boa?
A Toda Boa, isso.
Que é o lote 3, pode ser?
Eu acho que é o lote 3, é.
Acho. Pô, cara, como é que tu não sabe? Deixa eu olhar o catálogo. Lote 3.
É.
Bom, tô sabendo mais que tu, cara.
Tu tá.
É que eu estudei antes, né?
Tu estudou, é verdade. E, cara, a Toda Boa é uma égua que pra mim importantíssima, né? A égua que me deu...
Toda Boa da Manta Azul, né?
Da Manta Azul.
Filha do BT Fanfarrão.
BT Fanfarrão.
É Orneiro.
Orneiro numa mãe em aniversário. Cruzamento clássico deles.
É, papel clássico, né?
É.
Papel.
E por baixo, ela é uma filha de uma égua que é Marco dos Cinco Saus, que foi primeiro prêmio de Esteio, eu acho, se não me engano, né? Foi potranco menor. E por baixo, eu acho que ainda tem sangue Cinco Saus.
Uma égua de 18 anos, 19?
18. Essa égua aí fez a minha cabanha, vou dizer assim. Porque todas as filhas dela que eu tenho lá são excelentes mães na cria, que estão me dando resultado. Que eu fui a Esteio com uma neta dela, né? E acredito que vou de novo com outra esse ano, a gente tá preparando já para sair.
É, ele tem.
Acho que é o...
É, tem os cartuchinhos guardados.
Tem mais duas netas dela esse ano, que eu vou tentar sair. Então, assim, é um bicho que é consistente na reprodução. E tá prenha agora do Temprano, né? Então, um cruzamento que eu tentei fazer
no passado. Ela tá prenha do Temprano.
Que eu tentei fazer no passado, mas não consegui emprenhar ela. Esse ano deu certo.
E o Rafael, ele até foi embora, mas assim, comentando, eu tava olhando os animais dele, chama atenção as prenhezes das ofertas do Rafael.
O Rafael, ele tem, acho que tem duas ofertas que eram do Nava, né?
Isso,
que era
é marca do Nava.
Né? Que tem do Brujo, uma, se eu não me engano.
É.
E a outra eu não lembro o que é, mas acho que essa... A decisão, que é aquele que é o lote principal dele, né?
É
Tanido Brujo, né?
É Brujo. E eu acho que tá prenha, Alta Astral ou Contitoro?
Contitouro.
É
porque deve ser Contitouro, porque o Rafael Contitouro.
Eu acho que ele tem cota do Contitouro.
É. Não sei se cota. O Thiago sabe.
Não sabe.
Não sabe?
Não. Mas ele tem cota do Contitouro.
Ele tem cota do Contitouro.
Tá,
né?
Mas tem égua que tá prenha do Contitouro e tem égua que tá prenha do Alto Astral dele. Eu acho que tem essa picaça aqui que tá prenha do Alto Astral, essa aí. Essa aqui foi quarta melhor fêmea em Camaquã.
Mas essa aí não é decisão, né?
Essa é FN Bala na Agulha.
É a Bala na Agulha.
Bala na Agulha. É uma filha do Damasco. Eu conheço ela porque é lá de Camaquã.
É, mas essa aí é o lotezinho que ele... Que praticamente já tá vendido, né?
É?
Eu acho que é.
Tem bastante procura.
Tem bastante procura nesse lote aí.
Eu vou falar da outra.
Da decisão, porque a decisão é...
Era um papel maravilhoso.
Era um papel que...
E tá com uma prinha muito boa, né?
É. É, aquela picaça ali, eu conheço ela lá de Camaquã, porque ela é cria lá de Camaquã, filho do Damasco.
Sim, exato.
E foi quarta melhor fêmea da...
Não, mas eu acho que a...
É a FN Bala na Agulha é Damasco.
A Bala na Agulha é Damasco, é isso aí.
Isso. Numa mãe em Itapororó. Acho que é Tilo 2.
Sei que é o do Touro Branco lá.
Itaprenha do acho que é do Alto Astral.
Essa aí é a decisão, ó. Essa que tá passando aí agora é a decisão. É. Tanido Brujo e mais um ilustrado.
É. Não, acho que a oferta tá bem. Acho que tá bem. Bem diferenciada, assim, em termos de sangue, em termos de prenhezes.
Pra todos os gostos.
Todos os gostos e todos os bolsos. Acho que a gente tentou trazer...
Eu só penso nos pila, né? Todos os bolsos.
A gente tentou trazer... a gente tenta sempre trazer coisas que são nossas referências, assim, né? O Arthur, claro, que não tanto trouxe essa égua que fez a manada dele, potrancas, que já vem...
Não, então, daquela minha oferta ali... várias éguas ali que eu estou vendendo deixaram produção bem importante, né? Então é cota de sacrifício mesmo, assim, é animais que me deram resultado, né? Eu sei que onde elas forem, elas vão dar resultado para quem vai usar elas, for usar elas.
Qual é o lote do... Ah, pô, a invernada, que ela tá linda, né, cara? Vamos linda, combinar, né? Invernada, linda. Eu refiz a foto dela.
Pô, mas é essa que eu falei aquele dia pra ele. Essa linda. É bem mansinha, boa de andar. Tipo, por que que tu...
Daí ele não botou encilhada. Não, eu fui lá encilhada. Refazer ela porque ela não tinha sido encilhada. Eu fui lá e fiz o vídeo dela encilhada.
Tu tá preparando ainda esses bichos? Eu falei, cara...
Aí, não.
Ah, mas faz tempo que não encilha, Tchê.
Aí eu disse pra ele, Tchê, tu não me leva mal, mas... O dia do leilão foi lá naquele dia que a gente fez as fotos. A égua tá maravilhosa. A invernada, essa tá maravilhosa. No, agora, dois dias atrás que eu fui fotografar ela,
sim,
refazer
ela. Sim,
ela
tava de campo com as outras éguas, né? Daí a barriga subiu, daí já é não, outra.
Muda.
Já é
não,
outra
não, e
animal,
ela é muito,
né,
bonita. Muito bonita.
Então, ela é filha de uma égua que está sendo vendida no leilão, com uma potranca ao pé, que é no mínimo do mesmo nível dela. Eu acho que é até mais bonito.
É. Tu tem um filho do esquivado também, né?
Tem um
filho
do esquivado na Toda Boa. Então acho que é bem
na Toda Boa, que também tá indo no leilão.
Tá indo no leilão. Então é um potranco bem diferenciado, né?
Tem... E não tem. E o Lucerito.
E o Lucerito.
E o Lucerito, que é o lote 18.
50%.
Eu fui buscar o número do lote aqui. Que ele mudou no meio da jogada toda, ele mudou. Tchê,
várias vezes eu fiquei assim, vendo, não vendo. Assim, todos meus amigos que iam lá em casa perguntaram, o que tu acha? Sabe, ficar assim, ah, ele tem umas coisas
não,
bem
boas. O problema é que o Lucerito foi assim, ó. O que foi? Eu fiz as fotos uma semana atrás, sexta-feira, retrasado.
Sim.
Né? Vamos dizer, hoje a gente tá gravando numa quinta, vai ao ar terça. Né?
Sim.
Então, ou seja, uma semana atrás eu fiz as fotos do... Nem uma semana atrás.
Vamos dizer. Sim.
É.
Seis dias atrás eu fiz as fotos do potranco lá. E eu voltei pra refazer o potranco. Eu voltei... Não,
diferente.
Não, nem voltei não, pra... Voltei todo, pra fazer a invernada. Eu voltei pra fazer a invernada, encilhada. E eles, aproveita que tá aqui e vão puxar o potranco. Puxaram o potranco e disse, não é o mesmo potranco. Primeira coisa. Não é o mesmo cabo, não é o mesmo potranco.
Ah, mas lá em casa também, eu cheguei agora, fui olhar a baia e o tostado e a trupilha, tchê, então...
Não, essa esfriadinha que deu no tempo aí, que tava muito calor, né? Eu acho que como a gente às vezes não consegue se alimentar direito no calor, acho que os animais é a mesma coisa, né?
É.
Tinha uma semana, eu disse, não, Arthur, peraí, tu me puxa três bichos. Eu fui pra refazer um, ele puxou três. Aí dos três, eu disse, tchê, tão melhor que no dia que eu fiz.
Claro.
Não, peraí.
Não, aquele dia tava...
Não, tava quente, cara, tava quente. Mas o potranco esse, bom, então ele mudou de opinião, né?
Eu claro. Vou... Não.
Não outra... é, nós não estamos falando aqui, vamos puxar o assado, não sei o que, puxar o braço,
passar. Claro.
Mas ele mudou de opinião, porque assim, ó, o potranco tava maravilhoso. Aí tirei as fotos, mostrei as fotos pra ele na hora, assim, você olhou, olhando, tchê... Vamos, pegou o telefone na hora.
Não.
Põe 50% que eu preciso dessa frente. Eu vou precisar lá no futuro. Eu vou precisar dessa frente.
É.
Tchê, não tem.
Não, eu preciso pra... só dele.
Isso aí, por um lado.
Mas não tem como não confirmar ele, potranco.
Sim, vai
confirmar.
Deus,
não,
vai
mas assim,
confirmar.
Ó. Mas
altura,
é,
já tem
grande,
altura.
Não, mas assim, ó. Isso aí é uma coisa que chancela também. Dá uma segurança pra quem tá querendo adquirir, né? Pô. Ele chegou lá na hora e resolveu a ficar com metade do potranco porque viu alguma coisa, né?
Não,
não é à toa que
e um dia antes da gente fazer as fotos, o Rossato teve lá, né? Ele olhou assim, tio Arthur, aquele jeito dele, tio Arthur, mas é bom esse potranco, hein? Falei, eu sei.
Que... Ah, mas ele viu 10 dias antes de fazer
não,
as fotos.
Não, se ele visse a...
Se ele visse o dia que eu fui lá fazer as fotos, que o olhar dele é muito mais
ele
clínico do que o meu.
Ele,
tu não tinha botado 50%, tu tinha tirado ele do leilão.
É.
Se o Daniel tivesse visto, se o Rossato tivesse visto no dia que eu vi, tu não botava no leilão.
É a mesma coisa da trupilha, tia. Se eu pudesse vender só 50% dela, eu vendia. Que é um troço que pra mim vai sangrar. Minha manada, que já é pequena, vai me sangrar. Só que eu cheguei agora lá em casa, eu olhei ela assim, tá num potreiro perto das casas ali, assim. Meu cabanheiro olhou assim, tu tem certeza que tu vai vender ela mesmo? Eu disse, tia, já tá no catálogo. Agora, eu tenho que abrir mão. Se eu pudesse vender 50%, eu vendia. Sem sombra de dúvida. Não tem essa oportunidade de fazer com égua, mas ela foi uma decisão muito difícil para mim. Não que os outros não, mas o Tostado é um cavalo, um reprodutor que... Tchê, ele até tô me reservando de cobertura dele. O Zig-Zag. Tô me reservando de cobertura dele.
O nome, né? Zig-Zag.
Ah, mas ele...
Ele é caprichoso no Z, no X. Ele tem todas as letras.
Mas eu tô me reservando...
Zig-Zag. Oi, oi.
Eu acho que quando chegar nessa letra aí, eu vou conseguir. Dá pra pular.
Eu tô me reservando de cobertura do cavalo, porque assim, ele é filho de uma égua que foi pra Esteio, foi quinto prêmio em Esteio. E é uma maneira de eu voltar do sangue do Guailon daqui a pouco mais lá na frente.
Sim.
Que é um cavalo que eu pude usar muito pouco. Então, se tiver essa possibilidade na frente, eu quero me reservar. E a Baia Ruana é uma égua que... Tia, ela cumpriu o papel dela lá em casa. Ela me deixou uma putranca.
A loira do Tchan, como diz o Deus.
A loira do Tchan. Ela me deixou uma putranca colorada com cabituna. Tá? Ela é uma égua que nós usamos ela lá, nós andamos nela um tempo antes de botar em cria. E, tia, chega uma hora que manada reduzida, tu tem que ofertar, né?
De coisas boas, né?
E vai a loira do Tchan. É uma égua bem interessante ela, assim, até pra quem... Pra quem quer chegar fazendo uma charamusca num rodeio, né?
Uma charamusca.
Ah,
é isso. Não, é. Não, ele escolhe bem os nomes, né? Uma coisa assim que eu... A gente combinou há um tempo atrás, que a gente queria dar uma norte pro leilão, né? Pra esse hermano. A gente fez a cara. A gente quer animais de qualidade, animais bem preparados. É. A gente...
É.
Vamos cuidar disso, vamos, né? Então a gente tá colocando coisas assim... que são de qualidade, éguas que nos deixaram produtos, éguas que são importantes para nós. É, então, a gente quer consolidar o leilão Hermanos nesse sentido de qualidade. Né? Não é, não é um leilão de descarte.
Sim.
Não, até porque, assim, nem nós estávamos conversando, o descarte... Não existe, creio eu, ainda não vi ainda, a cabanha que só produz todo ano time A.
Não.
Eu não acredito
não,
isso.
Não existe...
Eu sinceramente não acredito.
Não.
Nós tem anos que a gente tem uma produção que não é, que fica muito aquém, e nós temos outras saídas para esses animais.
Sim.
A gente não... A gente se comprometeu a isso. Quando a gente... se propôs a fazer um remate anual, a gente se propôs a colocar animais de qualidade. O que, dito descarte, aquele bicho que pode ser um problema de não marcar, de bicho de problema de altura, a gente tomou por norte não colocá-los em remate.
Ofertar em leilão.
Não ofertar em leilão. A gente tem outra via de comercialização desses animais. A gente não quis, por atenção ao nosso possível cliente, entendeu? Claro. E até para poder ofertar uma coisa que vá dar uma, entre aspas, a gente não pode dar uma garantia. Que daquela barriga da tua
claro,
filha,
claro,
que da
claro,
barriga da tua
claro,
boa,
claro.
Vai se consolidar. Mas a gente está vendendo um retrospecto que já deu na nossa casa. A Tropilha me deu.
Sim.
Ah, se vai dar, se não vai dar, bueno. Mas a gente não tá... A gente tá querendo deixar uma coisa muito transparente nesse ponto. E assim, o preparo dos animais. Isso o Arthur também bateu bastante. Vamos preparar bem os nossos animais para eles mostrarem o que realmente são, né?
Uhum.
E acho que ano passado, esse ano também, tá, foi bom, né?
Sim.
Foi. Conseguimos chegar nesse. A gente mudou a data, né? A nossa data, na verdade, era em novembro,
sim,
né?
Sim.
E em conversas a gente resolveu.
Oh, o dilema desse leilão é a data, né?
É.
Vamos combinar, né?
Daí...
Ele chegou a virar, cara.
É. Sim.
Não, mas foi bom, mas é. Eu acho que a gente vai aprendendo. Cada leilão é um aprendizado.
É verdade.
A gente vai melhorando. Isso é pra gente melhorar.
É o segundo leilão, né?
Segundo leilão.
Sim.
Segundo leilão. Então a gente tá melhorando. O terceiro vai ser melhor ainda.
Sim. Pode ser que mude fotógrafos para ser melhor. Né?
Não, esse não.
Não, não é nesse ponto que a gente tem que melhorar.
Não. Eu acho que a gente... Eu sou muito tradicional, nem rótulo de maisena. Eu acho que assim, o time que tá ganhando tem que seguir.
Não se mexe.
Não se mexe. Sabe?
Eu tava dando uma olhada
no que tem para melhorar.
Sim.
Né? É. Assim, em termos de oferta, em termos de qualidade.
Eu tava olhando o catálogo, você tava falando, tava olhando o catálogo aqui que eu não tinha olhado totalmente o sangue, assim, né?
Sim.
Tchê, não tem bobinho, né? Vamos combinar. Não. Tem sangue Santa Edivis, tem. Turuçu, que é Santa Edivis, não muda.
Sim,
né?
Sim.
Então.
É tudo sangue consistente, sangue que tem muito resultado. Pode ver as mães que estão sendo colocadas, tudo.
Lá em casa, minha oferta toda, desde as bisavós, eram todos minhas. Tudo egos que passaram em casa. Aí, tem animais que são bisnetos de éguas, minhas bases, entendeu? Sabe? Que fizeram a minha base. Tanto o zigue-zague quanto a charamusca. Eles descendem lá da minha matriarca, Carreta Golondrina, uma filha do Irren Capitanejo, que é o pai do apeiro. O Capitanejo, ele foi, serviu de modelo. Ele era do Dodual, Criando Criojos. O modelo de aprumos que ele estampou no livro dele, nos tombos que tem, era o Yerruen Capitanejo, que é o pai do apeiro. O apeiro e o Tingorioli, há muitos anos atrás, 1900 e Guaraná com rolha, os dois peleavam nas exposições. Tingorioli ganhava, apeiro ganhava. Sim. Tingorioli ganhava, apeiro ganhava. Não, tem muita consistência de sangue. Não tem... A gente tenta evoluir. Tenta melhorar. Tenta ofertar o que a gente gostaria de ter.
De ter, verdade. Bueno, aqui tá errado.
Eu acho
que
é importante a gente falar da data do leilão, né? Que
31
de março agora.
31 de março.
Vocês não tiveram a força de mudar o Grenal, né, Gulis?
Não.
Não, eu tive em contato, né, com a Federação Gaúcha. Mas é como eu disse, Globo, Sport TV.
A Globo matou, né?
Sport TV, é.
Tá bem. 31 de março, então, leilão.
20:30, GS Web, Gonçalo Silva Remates. E gostaria de fazer o convite, né?
Martina, filha, tá na frente da câmera.
É uma mimosa, né?
Vem cá.
Pega uma aguinha ali agora.
Vem cá, diz aqui, ó, que o leilão é dia 31 de março. Diz aqui pra eles.
Pois
é, o leilão é dia 31 de março, diz aí.
O leilão é dia 31 de março.
E?
Que tu é uma mimosa. Diz aí.
Confere lá no canal.
E tu é uma mimosa.
Então tá, guris. Eu que agradeço essa parceria aí com
vocês. Que agradecemos.
Não, eu
que... Nós que agradecemos esse espaço que tu abriu pra nós. É, desculpe as bobagens.
Capaz, as brincadeiras fazem parte, né, Arthur?
É importantíssimo, né? As brincadeiras que...
E eu acho que, assim, esse teu canal é muito importante, tá? Eu acho que a gente é muito carente. Ainda estamos, e eu acho que esse teu canal veio pra gente melhorar conhecimento. É muito importante esse teu canal, esse teu projeto é muito importante. Queria te dar o parabéns.
É verdade.
Todas as pessoas que tu tem trazido aqui são pessoas de alto gabarito, são pessoas que são...
trazem a discussão coisas importantíssimas também, né?
E nos honra muito estar aqui nessa mesa aqui contigo e fazer parte dessa confraria que está se iniciando hoje. Né?
Hoje é o pontapé inicial, né? Nada mais justo que com amigos.
É verdade.
E que bom.
Coisa boa.
E a gente vai seguir sempre, né? Se Deus quiser. Já pensando no terceiro, no quarto, no quinto.
E assim nós vamos por mais.
Vamos por mais.
Sempre evoluindo.
E queria agradecer o Arthur também, um parceirão, né? Queria agradecer o William também, o Rafael.
Tu tem total de ofertas no leilão, tu tem 18?
Acho que é 19 lotes, né?
19 lotes.
Cabanha é. Grande é outra coisa, né?
É, cabanha é forte, né?
Ele poderia fazer um remate sozinho.
Não, mas aí ele disse: ah, não vou deixar meus amigos só, eu vou botar embaixo da
asa, deixar os amigos de fora. Vou chamar eles.
Não, o cara tinha um leilão, cara, que ele fazia lá, que ele dava o um peitaço no site dele, no lá, site que ele fazia dele. Da cabanha e chamava os convidados. Aí ele botou, vamos botar os irmãos, e aí eu chamo os guris e tá,
cara,
tudo certo.
Cara, mas eu vou te dizer, é muito mais legal fazer o leilão com os guris.
Os guris.
É os guris. Cara, porque tem uma sinergia, porque tem um, sabe?
É, o envolvimento é maior, né?
O envolvimento é maior. O
desprendimento de...
A troca de ideias, o Rodrigo é um cara que ele troca muita ideia e sempre... A gente
o Rodrigo tomou conta agora do leilão e no podcast, não, né, cara?
Próximo é só
ele. É, só ele. O leilão era dele, meu parceiro. Se a gente tinha 40 lotes, era ele. Tu me dá um convidado, né, velho?
Deixa o advogado falar e
me dá um microfone. Me dá um microfone, eu faço sustentação oral, vai cantar, né?
Aí o dentista ficou ali de boquinha fechada. Porra, aí é brabo, né, cara?
Não era pra evoluir. Não era pra evoluir.
Tinha que trocar isso, né? Tinha que trocar, né? O dentista abre a boca, o outro não, né?
Eu jogava de vez em quando pra ele, a peteca.
Corta nada, velho. Toca isso aí tudo. Isso aí vai longe.
Cara, então eu acho que a sinergia que tem nisso aí. E eu acho que assim, o leilão é um. Pra mim é uma coisa comemorativa, festiva. Né? Porque tu cria cavalo por vários motivos. Né? Tu cria cavalo pelos amigos, pela confraternização, pelo. Porque tu reúne com os amigos, porque é um meio que tu descobriu amigos e tu quer permanecer naquilo ali. O cavalo, tu quer evoluir para ter resultado na pista, para competir. Mas esse momento da comercialização também é uma coisa importante. Né?
Sim.
Então isso é uma coroação de um trabalho, digamos assim. E tá com os amigos nesse projeto, cada um botando o que pode, é muito legal. Eu acho que... Por isso que a ideia vai seguir, né?
Sim.
É um prazer tá no mesmo caminho aí com o Arthur, assim, uma pessoa que a gente, como tu diz, cada leilão a gente troca ideia, cada dia de campo que a gente faz nossos dias de campo, a gente vai trocando ideia. E tia, cavalo, tu tá sempre aprendendo. Cavalo tá em constante evolução. A gente tá sempre aprendendo.
A gente fez um ano atrás, a gente fez um projeto diferente. A gente fez quando a gente foi resenhar os nossos animais, a gente falou assim: vamos levar o meu e o teu técnico, vamos fazer junto.
Isso.
Pra fizemos gente resenha aumentar junto. Essa, sabe, essa troca.
Sim.
Cara, e foi muito legal. Foi muito bom.
Quem é que te atende lá?
O Felipe?
Ah, tá. É.
Ah, Felipe.
Quem é que te atende lá? O Felipe, óbvio.
Tinha o Felipe. O Felipe, Felipe é um cara à parte. Ele é. Não é porque.
Tá, e junto o Felipe e o Rossato junto. Tá.
É.
Não, duas mães, né?
Tu sabe que o Felipe é um cara assim. Pra a gente ter essa parceria, tudo. Amizade. Mas ele é um cara diferente.
Ah, com certeza.
É um cara diferente, assim, que tu ele tem aquele feeling de pegar o que tu quer, qual é o teu objetivo, sim. Sabe? O Rossato também tem isso, assim, o que eu tenho, assim, que eu consegui acompanhar, porque o Felipe já me atende há anos, e eu acho que a gente tá bem assessorado, eu e o Arthur, muito bem assessorado. Acho que a BCC tomou um cuidado de muitos anos já, vem de muitos anos, de fazer um corpo técnico bem robusto.
E pessoas novas, né? Cabeça vai evoluindo, cabeça mais aberta, coisa vai... Né?
Eu acho que isso é
muito importante.
Tu sabe que assim, ó, eu como criador, selecionador, quando eu saio, todo ano, assim, quando eu posso, quando eu tenho um animal que eu acredito que seja competitivo, eu gosto de trazer nas prévias. São três técnicos. Não desmerecendo os jurados, sabe? Mas por confiar, entendeu? Sabe?
Aí eles selecionam a dedo, né?
Não deixando assim que um jurado de passaporte. Não, tive muito, sabe? Já, como disse, rodado, entendeu? Eu já fui julgado por vários jurados da raça e vejo que eles, assim, ó, todo mundo pensa, principalmente as pessoas que estão entrando na raça, pensam, esse jurado aí não gosta de mim, quer me prejudicar. Cara, não.
Sim.
Não é por aí. Não agem de má fé. Isso tu pode ter certeza. O cara que se propõe a julgar, sendo ele novo ou antigo, que ele sai da sua casa, que vai passar um fim de semana fora de casa, longe da família, que ele não vai sair para terra lá. Ele tá julgando aquilo
o
ali.
O pensamento, que é a linha dele,
é,
né?
É a linha dele. Tchê, tanto na morfologia quanto na funcional. Tchê,
às vezes o criador,
o novo, que tá entrando,
ele se apaixona pelo animal dele em casa, ele acha que... E ele não consegue desmanchar aquilo na exposição. Porque quando eu tiro de casa para botar numa prévia ou para levar na exposição um passaporte, a coisa mais importante para mim é medir o que eu estou criando com os outros. Às vezes eu tiro de casa e vejo assim...
É o comparativo, é o termômetro.
Eu tenho que melhorar algumas coisas.
É o termômetro.
E isso e assim, faz a gente ir atrás. Né?
Porque dentro de casa tu é o... melhor dos melhores,
muito lindo,
né?
Maravilhoso.
E tu vê que hoje os jurados e os técnicos estão muito bem articulados no microfone. Porque independente a fila, o jeito que eles vão organizar a fila, o importante é ele fundamentar por que que tá aquela fila organizada daquele jeito. Tchê, eu posso hoje sair com uma égua numa exposição e ficar em último, achando que aquela égua é a melhor do mundo. E se ele pegar no microfone e me disser, aquela égua ficou em último por causa disso, e ele me convencer, cara...
Deu, né?
Tá, é isso aí.
É o argumento dele, aí deu, né?
E eu acho que isso hoje está muito bom. Isso também vem evoluindo. Isso para o novo criador é importante. Isso é importante para o novo criador.
Pode ser
quando
depois...
que está entrando na raça. Quando ele sai com aquele bicho, que ele coloca toda aquela... aquele projeto, aquela... Aquela ânsia entra ali e parece que desmorona o troço.
Pode entrar, sim, jogo. Pode entrar.
Não tem
problema.
Entra
aí.
Estamos... Não. Esse é o próximo segundo... participante do Leilão Hermanos.
Se eu intimei já ele.
É. Esse aqui é a terceira edição.
Vai estar, hein?
Terceira edição.
Ai, acabou o podcast e acabou a água. Ai, meu Deus.
Pessoal.
Do céu.
Acabou.
Mas assim, ó. É. Queria agradecer...
né, cara? Tô só no suco de uva aqui.
Queria agradecer mais uma vez, então, ao Arthur, essa possibilidade de estar convivendo com vocês, de estar aqui com vocês e tu, sem palavras.
Eu que agradeço. Nada mais justo que fazer esse pontapé inicial da confraria com amigos.
É isso aí.
Isso aí, guris. 31 de março, então, GS Leilões, 8
20h30.
Eu falei 8, cara. 8h30.
GS Remates. Vai ser retransmitido no YouTube.
Te dou um desconto na próxima
foto. É no canal deles no YouTube.
No canal deles no YouTube. GS Remate no canal deles no YouTube.
GS Remates Web.
É. E quem quiser catálogo, pré-leilão já deve estar entrando no ar.
Falta
lá
os
no
vídeos,
site.
Né? Parece que o fotógrafo não entregou.
Não,
ele entregou os vídeos, só que entregou com a data errada, né? 23/3, né? Mudaram 2 dias depois, mas tudo bem.
É. Mas é.
É, na verdade, não mudaram o Grenal. Nós temos que culpar a Federação Gaúcha de Futebol.
É.
Beleza. Guris.
Valeu, meu irmão.
Sucesso.
Obrigado.
Boa sorte,
obrigado,
Leilão.
Sucesso pra nós.
Pra nós todos aí.
Obrigado.
E valeu. Agora vamos tomar um chope.
Agora? Valeu. Abraço. Bueno, pessoal, essa foi a nossa primeira confraria, então, do Em Busca do Cavalo Crioulo. E o nosso agradecimento especial à Qualidade Genética, Cabanha 13 Tilhas, Rio Piscinas, Vetinil, parceiro de quem cuida, Supra, mais que produtos, resultados e Cabanha da Figueira de Panambi. Um abraço, Fernando e Gabriela. Vamos por mais, terça-feira. Abraço.